CBN Pets, com Franciele Tien.
Bom dia mais uma vez e bem-vindos ao CBN Pets. Hoje vamos falar de assuntos do coração. Se o seu coração precisa passar por check-ups para saber se está tudo em ordem, saiba que o seu cão também pode precisar de dar uma passadinha no veterinário para manter o coração sadio. E é sobre cardiopatia canina que vamos bater um papo com a cardiologista veterinária Maria Eduarda Dalloglio. Bom dia, doutora.
Bom dia, tudo bem?
Tudo ótimo. Vamos falar então sobre cardiopatia canina. Quais são os tipos de cardiopatia que existem?
Tá, então nos cães, nós dividimos aí principalmente em cardiopatias adquiridas, né? Por que adquiridas? São aquelas cardiopatias que vêm com o decorrer do tempo, né? Que tem o fator idade envolvido. Então, que acomete principalmente os cãezinhos mais idosos, né? Que são as doenças valvares, principalmente nos cães. As cardiopatias congênitas, que também, assim como acontece no ser humano, né? São cardiopatias que o animalzinho já nasce com algum probleminha cardíaco ou alguma má formação. Uhum. Então, desde filhotinho, a gente já vai identificar, às vezes, algum sinal relacionado a isso, né? E as cardiomiopatias também, a gente pode classificar dentro das adquiridas, mas que são da musculatura do coração, que não são as valvares, que são as primariamente de musculatura cardíaca, uhum. né? Então, são as principais, assim, que a gente vê na rotina médica dos cães.
Pode ser hereditário também, doutora?
Pode ser, tem alguns fatores hereditários, inclusive nós temos algumas raças predispostas a ter esses problemas cardíacos, né? Então, o Spitz alemão, né? O Lulu da Pomerânia, uhum. também de raças grandes, o Boxer é uma raça predisposta, Golden é uma raça predisposta.
E eles são tão ativos, né? O Golden.
Exatamente, eles são muito ativos. Mas nós temos, então, sim, essa questão hereditária, né? Que pode ser uma questão hereditária.
E quais são os sintomas que esses cachorros apresentam?
Aí depende de que tipo de doença a gente está falando. Então, começando, vamos pensar nos filhotinhos, né? Uhum. Quando a gente tem um cãozinho filhote que apresenta, por exemplo, a síncope, que é um desmaio, né? Ou que quando vai no veterinário fazer a primeira vacininha na ausculta do coraçãozinho, identifica que tem um sopro, né? Ou um cãozinho que apresenta tosse. Todos esses podem ser sinais de uma doença congênita, né? Nas adquiridas de um cãozinho idoso, então, cansaço, tosse, o cansaço mais facilmente, a tosse, o desmaio também, né? O próprio sopro, que é um achado do exame físico no paciente que tem essa cardiopatia. Uhum. Então, são alguns dos sinais que a gente identifica. Aquele paciente que o proprietário saía para passear, de repente começa a sair para passear. Ah, ele está cansando mais fácil, a gente uhum. andava bastante, agora ele não consegue mais caminhar, né? Então, também, o fato de tomar muito mais água do que o uhum. normal e, por consequência, urinar muito mais. Isso também é um sinal de alerta para a gente.
É parecido com o do ser humano, o alerta dos cães.
É muito parecido com o ser humano. Inclusive, a doença, né? Uhum. Por ser o coraçãozinho dos cães e dos gatos, anatomicamente e de forma funcional, ele é muito parecido. Não igual, mas muito parecido com o do ser humano. Então, muitas doenças nós temos iguais, né? Tanto na medicina humana quanto na medicina veterinária.
A senhora falou dos gatos agora. Os gatos também aparecem com problemas cardíacos lá no seu consultório?
Sim, sim. A rotina de felinos, ela é menor do que a de cães, uhum. né? Talvez porque a doença nos gatos, ela é muito mais silenciosa. Uhum. E isso torna mais perigoso até. Porque o gato, para demonstrar sinal clínico, ele demora muito, ele esconde a doença, né? A gente uhum. costuma brincar que gato engana a gente, e de fato, até os próprios sinais clínicos nos gatos, eles são muito mais reservados. Então, às vezes, ele só vai apresentar sinal quando já tiver com uma cardiopatia muito avançada.
Os gatos têm um costume, quando estão mais dodóias, se esconderem, saírem de perto do tutor, Tem essa característica do gato, né?
Sim, na verdade, até a queixa principal quando um gatinho chega pra gente, pra consulta, é: doutora, tá estranho, né? Tá quietinho. E aí a gente tem que investigar, mas é justamente, gato tem essa questão. E justamente por ser mais difícil identificar os sinais, que a gente recomenda que eles façam os check-ups também, né? Mais periódicos, né? Assim como os cães.
E quanto tempo vive um cão com insuficiência cardíaca?
Isso é bem relativo, tá? As doenças cardíacas nos cães, principalmente quando se trata dessas adquiridas, o cãozinho ele pode ter essa insuficiência cardíaca e viver por anos, inclusive sem apresentar nenhum sinal clínico. O tutor nem perceber e, de repente, apresentar sinal, né? Como ele pode apresentar, às vezes, algum sinal lá de tosse, cansaço, e o proprietário vai para o atendimento, e a gente inicia tratamento, uhum. E aí ele convive também com a doença, né? Porque a gente, muitas vezes, não consegue a cura, né? Mas consegue melhorar a qualidade de vida desse paciente, e ele pode viver por anos. Então, eu já atendi pacientinho que a gente descobriu com 9 aninhos, né? Mas que está muito bem, está vivendo muito bem. Uhum. Eu já atendi pacientinhos com 12, 13 aninhos. Então, é bastante relativo. Claro que, quanto antes a gente identifica a doença e inicia o tratamento no momento correto, melhor, né? Maior a qualidade e tempo de vida para esse paciente.
Medicação é igual do ser humano também ou eles têm diferença? Medicação própria para os cães e gatos?
Tem algumas que são as mesmas medicações, né? Principalmente as de controle de pressão arterial, são bem parecidas, né?
Falando em controle arterial, isso não significa que aquele remédio, se você tem uma noção que o animal tem lá uma doença cardíaca, não é para dar, assim, o seu remédio de pressão arterial para o cachorro.
Não, Deus me livre. Até porque o nosso tamanho, né, é bem diferente do deles. Então, a gente tem que cuidar muito com essa questão de dose. A gente tem que pensar que é uma medicação que está mexendo com toda a condição hemodinâmica do paciente. Então, a gente tem que cuidar muito com essas medicações. É só depois de diagnóstico, tem que ter acompanhamento com o médico veterinário. Inclusive, são medicações que podem ter um potencial pró-arrítmico, ou seja, causar arritmias. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa prescrição e nesse acompanhamento desse paciente. Mas as medicações, embora os princípios ativos sejam os mesmos, né, muitas vezes, a aplicação, né, a conduta para o paciente é totalmente diferente na medicina veterinária. Então, isso tem que ter muito cuidado. Nunca, nunca automedicar, né, medicar o paciente em casa, jamais.
Os cães, então, pode ser feito, então, um check-up anualmente?
Sim, eu recomendo, não tem uma idade mínima para o check-up. Eu costumo dizer que a partir de 1 ano, uma vez por ano, o ideal é fazer o check-up. Nos pacientes idosos, aí a gente pode, né, fazer, às vezes, num intervalo de tempo menor, mas isso também de acordo com cada paciente. Então, os meus pacientinhos, quando eu atendo, eu peço, às vezes, o retorno em 4 meses, em 6 meses, 8 meses, mas tem que ter sempre, pelo menos, um check-up anual.
A senhora falou sobre a tosse nos cães, né? Muita gente, agora nesse tempo mais frio, uma hora mais seco, mais quente, ele pegou uma gripe, tá com uma rinitezinha, né? Não sei nem se os cães têm rinite.
Sim.
Mas, enfim, tá uma alergiazinha. Nem sempre é preciso ter cuidado. Como que é essa tosse de um cachorro cardiopata?
A tosse do cachorro cardiopata, ela acontece por 2 principais motivos, tá? Pode ser por conta de uma congestão, porque acomete via respiratória e a gente tem o que a gente chama de edema pulmonar cardiogênico, tá? Que pode causar a tosse, secreção nasal, né? E pode sim ser confundido, por exemplo, com uma gripe. E também pode acontecer a tosse por uma compressão mecânica. O que acontece é que nós podemos ter um remodelamento, que chamamos, que é um aumento desse coraçãozinho. E esse aumento desse coração, por uma questão anatômica, pode ter uma compressão mecânica na traqueia, tá? Por conta de como é a anatomia deles. E isso causar o reflexo de tosse. Então, geralmente, a tosse do cão cardiopata é aquela tosse tipo engasgo. É muito comum o tutor chega, doutora, ele tá com uma tosse, parece que tá engasgado. Confunde com engasgo, vai ver se comeu alguma coisa. Então, é uma tosse que pode ser, então, úmida, se for um processo de congestão. Ou pode ser essa tosse seca, que se assemelha ali a um engasgo, né? Mas é muito comum também nessa época eles apresentarem sinais respiratórios, doenças respiratórias. Bronquite, né? Então, é muito comum também, assim como acontece nos humanos nessa época do ano, a nossa rotina a gente percebe que aumenta bastante nessa época.
E quem tem um cachorro cardiopata, como que ele deve cuidar em casa?
Tá, então a partir do momento que nós diagnosticamos, né, identificamos a cardiopatia e iniciamos o tratamento, então ou vai ser um paciente que vai acompanhar, e aí o cuidado de levar para o acompanhamento conforme o veterinário prescreveu, né, e fazer as medicações certinho, né. Muitas das medicações que nós usamos são de uso contínuo. Então, qual que é o principal cuidado que eu costumo dizer? A maioria dos meus pacientes que descompensam, que a gente fala, ou seja, que estavam compensadinhos e ficam mal, é porque houve falha na administração das medicações. Então, tem que fazer as medicações bem certinho, de acordo com o que nós orientamos, e levar para os retornos. Eu faço bastante retorno dos pacientes para ir acompanhando, né, esse tratamento. Levar aos retornos e fazer a medicação e seguir as orientações, que é vida que segue. Então, a gente preza pela qualidade de vida. A gente não vai falar assim, ah, não pode mais passear, não pode mais brincar. Não, porque a gente quer que ele esteja bem. Então, a gente vai, né, mediando isso, fazendo as medicações certinho e fazer o acompanhamento. Esse é o segredo.
É um segredo simples de se fazer, né? A Camila do Kevis perguntou justamente isso que a senhora acabou de falar. E ela diz assim, qual que é o procedimento que eu posso fazer para auxiliar até a chegada do veterinário no caso de uma crise?
Tá, no caso de uma emergência, aí é uma situação complicada porque não tem... O paciente que precisa de internação hospitalar, né? A crise, no caso, de falta respiratória, de dificuldade respiratória, imagino, né? Nesse caso, é manter a calma, e eu sei que é muito difícil.
O coração dispara, dá aquele desespero, e agora o que eu faço, né? Tô perdendo meu cachorro, tá morrendo.
Mas é muito difícil porque em casa, pro paciente de emergência, a gente não tem muito suporte. É um paciente que às vezes vai precisar de oxigenoterapia, né? Então precisa correr para atendimento. Manter as vias aéreas dele o mais livres possíveis. Quando eles estão com dificuldade respiratória, eles têm dificuldade de deitar, de ficar paradinho. Então, assim, manter eles erguidinhos, com o pescocinho elevado, para auxiliar eles na respiração. Tentar manter eles numa posição que eles fiquem confortáveis. Eles vão achar essa posição mais confortável possível. E correr para atendimento médico, né? Que algum funcionamento 24 horas para atender esse paciente imediatamente, não esperar. O lado bom dessas doenças na veterinária é que não tem esse fator agudo, muitas vezes, que é na medicina humana. Então, assim, o que acontece? Percebeu que já tá começando a ficar malzinho, tem alguma coisinha que tá estranha, o tutor percebe na hora, né? Conhece o paciente. Já leva para atendimento, não espera melhorar. O paciente que tem essa condição não pode esperar ver se vai ficar melhor. Já leva para atendimento antes que ele tenha uma dificuldade respiratória muito intensa.
E o Marcelo Barbosa pergunta, algumas raças como o labrador podem ser suscetíveis a doenças cardíacas?
Pode. O labrador é mais como uma raça grande, né? A gente fala também da cardiomiopatia dilatada. Aí é um outro tipo de doença que é relacionada à cardiopatia mais da musculatura do coraçãozinho, tá? Não é uma das raças mais predispostas a ocorrer, mas pode acontecer. Então, nesse caso, se é um paciente que não apresenta sinal, um check-up anual é o suficiente para a gente controlar isso também.
Doutora, além desses cuidados, existem algumas terapias que é possível ser feitas também com o cachorro durante esse tempo?
Sim, terapias de por exemplo, manter ele mais calmo, né? A própria fisioterapia, são coisas que podem auxiliar também nessa questão.
Quando dá essa crise, geralmente, nós estávamos conversando antes de uma poodle, que quando a dona da casa chegava, os filhos brincavam, né? A mãe chegou, ela tinha tremedeiras e acabava desmaiando. Esse é um dos sintomas também que pode ser observado nesse cão?
Isso é um dos sinais, né? O que a gente chama de síncope, então é o desmaio, né? Porque diante de uma insuficiência cardíaca, a gente tem que pensar que esse coração não está conseguindo suprir a necessidade do corpinho do paciente, né? Tá faltando sangue oxigenado para oxigenar todos os órgãos e tecidos. E aí, isso pode ocasionar a síncope, né? Por essa deficiência de oxigenação naquele momento. É importante diferenciar a síncope de convulsão, né? É uma dúvida muito comum. Então, a síncope geralmente é aquele evento que acontece. Ele, né, o paciente tá normal, tá tudo bem, de repente ele desmaia e logo volta, como se nada tivesse acontecido. É diferente da convulsão, que às vezes ele pode vocalizar, ter tremor, esticar os membrinhos e ficar rígido, né? Ter salivação, urinar. Então, essa é uma diferença importante para você relatar para o veterinário, se foi uma síncope, um desmaio ou uma convulsão.
A alimentação tem que ser diferenciada com relação à ração? Que tipo de ração dá para um cachorro desse que tem problemas do coração?
Nós temos algumas rações comerciais, né, que são próprios de paciente cardiopata, né? Mas isso a gente só faz essa troca num determinado estágio da doença, mas sim, pode ser uma alimentação diferenciada. E se é um pacientinho que come, por exemplo, errado, né, que a gente fala, então comida de humano, temperado, não pode fornecer, né? Geralmente são comidas que têm muito sódio, então isso atrapalha inclusive nessa questão da saúde desse paciente. Então, a gente troca essa alimentação. Se é um paciente que come muito errado...
É aquele cachorro que senta ali do lado da mesa, fica olhando com cara de cachorro abandonado do lado, aí você fica com dó, tira aquele pedacinho de frango, aquele pedacinho de carne e dá pra ele. Então, é melhor não fazer, doutora.
É melhor não, por vários motivos. Primeiro, por uma questão comportamental. Se a gente acostuma eles dessa forma, é muito difícil controlar depois esse comportamento, né? A gente sabe o que a gente tem. É difícil. E aí, o problema não é quando eles são jovens, adultos. O problema é quando ele vai ficar idoso. Aí que a gente vai ter que controlar doenças endócrinas, problemas renais, problemas cardíacos.
Então, a obesidade, acho que auxilia isso também, não, doutora?
Sim, a obesidade também. Principalmente relacionada a questões endócrinas. Né?
Então... geralmente fala assim, ah, eu gosto de bichinho gordinho, tá saudável. Não. Melhor cuidar.
Não, tem que cuidar para eles estarem no peso ideal. Então, é por isso que eu sempre oriento evitar dar alimentação, para não acostumar o paciente e ser mais fácil cuidar dele no futuro.
Incentivar ele a tomar água mais vezes também auxilia?
Sim. A água sempre fresquinha, bastante disponível, mais de um bebedouro na casa, né? Mais de um local com bebedouro amplo, né? Não aqueles bebedouros pequenininhos que eles têm dificuldade para tomar água, bebedouro amplo para ele poder tomar água mesmo, e mais de um pela casa, incentivar esse consumo.
Eu tenho uma dúvida com relação a esses bebedouros, doutora, porque geralmente o cachorro, ele deita para tomar água. É ideal que ele deite, que ele fique em pé para tomar água. Beber água, esses bebedouros estarem mais altos.
E o ideal é que seja mais alto, então até com uma elevação, né? Para que ele não precise ficar abaixado, tanto para alimentação quanto para tomar água. Então, às vezes, eles vão muito afobados, né? E isso pode prejudicar também, né? Fazer uma broncoaspiração, né? Então, a gente indica que seja um pouquinho elevado esses bebedouros. É o ideal, principalmente para cães aí mais idosinhos também, né? E de porte grande.
E quando nós estávamos falando do coração em relação a esses cachorros, alguns podem nem apresentar os sintomas. Há uma forma que o tutor possa olhar o cachorro e, de repente, ter uma noção que isso esteja acontecendo?
Muitos pacientes podem passar, né, como a gente comentou, muitos anos sem nenhum sinal clínico, né? E é muito difícil para o tutor identificar. Então, por isso que nós recomendamos o check-up anual, né? Principalmente ali, ó, a partir dos 5, 6 aninhos, se o seu cão nunca fez um check-up, leva ele para fazer um check-up, né? Porque aí a gente começa a acompanhar melhor esse paciente, porque realmente tem muitas doenças que eles não apresentam sinal nenhum, só apresentam quando tá muito avançado. E aí isso dificulta também o nosso tratamento lá na frente.
Assim como os humanos, os cachorros têm transplante também de coração? Não, só tratamento.
Ainda não, né? As correções cirúrgicas na medicina veterinária, elas estão restritas mais a algumas questões congênitas, né? Mas o transplante valvar, por exemplo, esse tipo de correção, nós ainda não temos. Existem alguns estudos em andamento, quem sabe em breve aí a gente consegue ter essa novidade na medicina veterinária, né?
Eu pergunto que a medicina veterinária tem crescido de uma forma, né? Antigamente se levava um veterinário e ele atendia todos, né? Qualquer.
Sim.
Hoje não, hoje tem especialidades. A senhora quer para cães com cardiopatia, tem os fisioterapeutas, os dentistas, uhum. E tudo tem crescido na medicina, na medicina veterinária de uma forma muito ampla, em todas as áreas. Né? Nós já temos hoje a transfusão de sangue entre os animais.
Isso.
É, quem sabe tem esse estudo e mais para frente, talvez tenhamos também esse transplante de coração de animais.
Sim.
É um pouquinho mais difícil, doutora, nesse campo, né? Falar pela doação.
É, a questão de transplante eu acho é muito mais difícil, né? Mas algumas outras correções cirúrgicas, né? Por exemplo, como as valvares, algumas correções de comunicações que a gente tem ali, pode ser que aconteça, né? Não demore tanto. Essa especialização da medicina veterinária é muito, muito legal, tanto para os veterinários, né? Quanto para os pacientes, né? Para a uhum. nossa qualidade de trabalho e para o bem do paciente. Então, é muito bom que a gente possa trabalhar em conjunto, né? Com uhum. essas especialidades. A gente consegue oferecer o melhor, assim, para os pacientes.
Com essa humanização dos animais, tem acontecido demais problemas cardíacos com os cãezinhos?
Não, na verdade não é uma coisa relacionada a essa questão de humanização, né? Uhum. A questão de humanização, ela compromete muito mais o comportamento, né? Então, a gente tem que deixar o cão ser cão, uhum. né? E o que, às vezes, se você protege demais, impede demais de ter contato com algumas coisas, são pacientes que ficam alérgicos a muitos fatores, né? Uhum. Aí sim, você pode ter uma alergia respiratória, causar uma questão respiratória crônica, então... O que, que é o ideal? Tá com um cãozinho? Leva para um veterinário, faz uma consulta para tirar as dúvidas ali de como cuidar. E o importante é isso, deixar o cão ser cão, sob cuidado, claro, sob proteção, uhum. sempre, né? Mas deixar que eles expressem o seu comportamento natural, com segurança, mas expressem o seu comportamento. Isso é muito importante.
Doutora, para finalizarmos,
uhum.
quem quiser tirar dúvida, pode entrar em contato?
Pode, claro, por favor, por favor.
Canais, então, para que as pessoas possam entrar em contato.
Claro, então, o meu Instagram é meduardadaoglio, né? Ou o da Vida Pets também, que é o hospital onde eu trabalho. E lá a gente sempre está postando dicas e podemos conversar e tirar todas as dúvidas.
Eu vou agradecer a doutora Maria Eduarda Daoglio, que hoje tirou as nossas dúvidas com relação à cardiologia veterinária. Muito obrigada pela sua presença, doutora. Esperamos mais uma vez a senhora para a gente falar sobre esse assunto, trazer mais informações aos nossos ouvintes.
Ótimo, obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade.
Nós vamos ficando por aqui com o CBN Pets, agora 10 horas e 26 minutos. Se durante a semana você quiser mandar a sua dúvida, pode no nosso WhatsApp 91 37 75 33, ou mandar a sua sugestão de assunto. Até a próxima quinta-feira.